É tempo de informação, é tempo de escutarmos o António Feliciano para já com os destaques. Boa tarde, Feliciano.
Muito boa tarde. Bruno Graça, avisado na recente Assembleia, PSD diz que vereador vergou presidente da Câmara. Assalto a armazém terá rendido entre 30 a 40 mil euros. Duas unidades hoteleiras a caminho de Vila Nova da Barquinha. Inauguração será neste sábado. Teremos ainda a nota do dia, hoje com José Pedro Vasconcelos.
Dia 9 de maio, o Motion Park de Tomar volta a ser palco para o 22º Congresso da Sopa. Num espaço aprazível, 30 restaurantes dão a provar 49 sopas deliciosas e fumegantes. Não resista, venha saborear o que é bom no Motion Park de Tomar. Dia 9 de maio, pelas 12h30, visita a Cidade Templária. Bilhetes já à venda no Edifício do Turismo e no CIR.
Agora damos-lhe a conhecer as previsões do estado do tempo para esta quinta-feira. Céu pouco nublado, tornando-se geralmente muito nublado nas regiões a norte do sistema montanhoso Monte Junto de Estrela. A partir da tarde, com ocorrência de períodos de chuva, em geral fraca. Vento fraco, tornando-se moderado. A partir da tarde, moderada forte nas terras altas. Ainda subida da temperatura. Máximas de 20 graus para a Guarda, 21 para o Porto, 22 para Lisboa e Faro, 24 para Leiria, 25 para Coimbra e Santarém, 26 para Castelo Branco e 28 para Tomar e Évora.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Como seria de esperar, o foco da recente Assembleia Municipal de Tomar, que não chegou ao fim, incidiu sobre a posição assumida pelo vereador Bruno Graça em torno da não realização do mercado e feira semanal no último 1 de maio, não atendendo, desta forma, ao abaixo assinado promovido pela esmagadora maioria dos comerciantes, que precisamente pretendia o cenário inverso. José Delgado, eleito do Partido Social Democrata, foi uma das vozes mais críticas neste particular, afirmando mesmo que Bruno Graça conseguiu vergar Presidente da Câmara e Vereadores do Partido Socialista.
O Sr. Vereador de Bruno Graça hoje caiu em graça. Portanto, impôs, de facto, à Câmara, à Sra. Presidente, aos Srs. Vereadores do PS e da CDU, a sua vontade. Dou-lhe os parabéns por, de facto, conseguiu vergar. Até conseguiu um voto de qualidade a Sr. Presidente. Os comerciantes queriam abrir. O senhor não deixou que o mercado abrisse na sexta-feira. Empurrou o mercado de quinta-feira, dia 30. Fracasso. Sem ninguém. Esqueceu-se, porque só olha para o seu cantinho, que em Orém há um grande mercado hoje. O senhor não conhece a envolvente. Só conhece o Horto. O senhor quis impor e conseguiu. Mas vai fazer um concerto, e acho muito bem, a Gola e Paz, porque às vezes confunde-se aqui o que é ser Presidente da Gola e Paz com vereador. Gostaríamos de ver quais são as condições das outras associações, como é que isto funciona, se pagam, se não pagam, como é, não sabemos. Mas sabemos que a biblioteca vai abrir para haver concerto. Quais são os trabalhadores que vão se ficar envolvidos? Será que o Sr. Vereador vai abrir a porta na qualidade de Presidente ou na qualidade de vereador? Ou será algum vereador da coligação que vai fazer esse jeito? Um peso e duas medidas, Sr. Vereador. Sr. Presidente, grande responsável, é líder deste grupo.
A defesa de Bruno Graça foi feita por Luís Antunes, presidente da Junta de Freguesia de Payalvo. O autarca considerou mesmo que o vereador da CDU deveria ter pedido a palavra para a defesa da honra. Luís Antunes olhou para a bancada do PSD e falou em demagogia e hipocrisia, pedindo mesmo para que os sociais-democratas não envergonhassem mais a Assembleia.
O vereador Bruno, que eu lamento, ele ainda não pediu a palavra em defesa da honra, mas eu também não sou advogado de defesa dele. Hoje, calhou-te na lotaria, tem paciência. Já teve fricções fortes com a etnia cigana. Conseguiu conversar, porque os homens têm que conversar, e conversaram, e não houve barbulha. Andavam muitos, às 5 da manhã, a ver que naquele determinado sexta-feira se havia lá barbulha. Mas não houve. Conseguiu-se falar e os homens entenderam-se. Agora, sobre o mercado, foi a mesma coisa. Vão para lá com comunicados debaixo do braço e os comunicados voltaram para a sede. Tentaram trazer os vendedores para aqui, os vendedores não vieram. Porque os vendedores sabem bem que vão ter um bom mercado, já lá está pintadinho por dentro que até luz o olho, que eles queriam acabar com o mercado. Ninguém se esquece disso. Quanto é que fica aquela tenda e as voltas que aquela tenda já deu? Palavras para quê? Não nos embrulhe mais.
Rádio Hertz. Informação.
A água é um bem público e não pode ser privatizada. Foi esta a moção apresentada pelo Bloco de Esquerda e aprovada na recente Assembleia Municipal de Tomar. Filipe Vintém, eleito dos bloquistas, considerou que as autarquias estão a ser confrontadas com uma ofensiva governamental contra a autonomia do poder local. Assim acontece também, no seu entender, na gestão pública dos sistemas de águas, nomeadamente com a designada reestruturação que impõe a fusão dos atuais 19 sistemas multimunicipais em apenas 5, ou seja, Águas do Norte, Águas do Centro Litoral, Águas de Lisboa e Val do Tejo e Epal, Águas do Alentejo e Águas do Algarve, são colocadas em causa as legítimas opções das autarquias, é imposto o aumento generalizado dos tarifários, independentemente das decisões municipais, as receitas e os ativos dos sistemas em alta, realizados com investimento autárquico, são transferidos para novas entidades, o papel das autarquias nos sistemas em alta é desvalorizado e é dado um grande passo para a privatização da distribuição em alta, referiu esta moção que foi apresentada pelo Bloco, pela voz de Filipe Vintém.
Como sabem, a água é cada vez mais um bem precioso e se ela cair em mãos de pessoas mal intencionadas, nomeadamente tendo atrás alguns acionistas interessados em lucros, já sabem que depois a água vai encarecer e, como sabem, é um bem essencial à vida.
Um assalto rendeu aos seus autores entre 30 a 40 mil euros. A indicação é avançada pela edição online de O Mirante e diz respeito a uma ocorrência que teve como palco a madrugada desta quarta-feira em plena zona industrial de Almeirim. Segundo relata aquele semanário, os responsáveis pelo furto conseguiram retirar a verba em causa do interior de um cofre de um armazém grossista, com recurso a raios laser. Apesar de aquela unidade ter alarmes, a verdade é que os assaltantes, que pelos vistos conheciam os cantos à casa, não tardaram em inativar esses dispositivos depois de terem feito um buraco nas traseiras da vedação do Cash and Carry. O furto foi detectado pela manhã desta quarta-feira, na altura da chegada dos primeiros funcionários àquele estabelecimento. Está marcada para este sábado, pelas 17 horas, a inauguração de duas novas unidades hoteleiras em Vila Nova da Barquinha, a Casa de Campo Barquinha Nature House e a Art in Barquinha. São os projetos em causa e têm como objetivo aproveitar o potencial turístico que o Conselho Barquinhense oferece, nomeadamente pela forte aposta na componente cultural, em que o Castelo de Almourol e o Parque de Escultura Contemporânea assumem papel relevante. Refira-se que as duas estruturas nasceram após a reabilitação dos edifícios que agora ocupam e têm, respectivamente, 15 e 12 quartos disponíveis, para além de espaços destinados à venda de produtos típicos. Nesta sexta-feira que se avizinha, a Alcanena vai assinalar o Dia do Concelho. A data vai contar com um vasto programa cultural, com destaque para aquilo que foram as comemorações do centenário que decorreram no último ano em Alcanena e que encerram no próximo dia 8. Como refere Fernanda Aceiceira, a Presidente da Câmara de Alcanena, um dos momentos mais simbólicos do dia será a inauguração de um monumento alusivo ao centenário.
O dia 8 de maio vai ser realmente um dia em grande, é o dia que temos previsto para o encerramento do centenário, com o içar da bandeira logo de manhã, às 9 horas, mas o que é certo, com a habitual arrumagem ao cemitério, os momentos altos são depois à tarde, com a inauguração de exposição Memória do Centenário, exposições que estarão patentes quer no edifício dos Espaços de Conselho, quer na Biblioteca Municipal, na Galeria Municipal, no Cineteatro, que procura em cada um dos locais haver registros documentais através de fotografias que assinalam o que foi este ano do centenário em cada um dos locais, com os eventos que passaram em cada um destes equipamentos municipais. Temos às 16 horas a inauguração do Monumento do Centenário, ficará patente também na Praça 8 de Maio, e depois segue-se a sessão solene e também entrega de condecorações a algumas entidades individuais e coletivas que também queremos continuar a homenagear e vamos integrar também nestas festividades no dia 8 de maio. À noite, às 21h30, está previsto um espetáculo, um teatro, que tem estado a ser encenado pelo Sr. Vicente Batalha e com o envolvimento da comunidade local, que também vai registar mais uma vez momentos alusivos à história do Conselho de Alcanena, e terminará depois na Praça 8 de Maio. O espetáculo inicia no Cineteatro, mas termina na rua, na Praça 8 de Maio, onde à meia-noite está previsto um espetáculo de fogo de artifício acompanhado de música.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Canto Firme de Tomar, Associação de Cultura, desenvolve, a partir do próximo dia 12 de maio, uma série de eventos musicais no âmbito de mais um Maio Música. A iniciativa começa no Auditório Fernando Lopes Graça, com a Conferência Panorâmica de Estudo Contemporâneo para Piano, por José Eduardo Martins. No mesmo dia, também no Auditório Fernando Lopes Graça, há um recital de piano, também por José Eduardo Martins. O maestro António Sousa, da Canto Firme, destaca precisamente este momento da abertura do Maio Música, que terá depois, ao longo do mês, outras iniciativas.
A Maio Música tem sido uma atividade já com alguns anos, portanto mensal, com a possibilidade semanal, ou seja, a tentativa é fazer pelo menos uma atividade musical por semana, e portanto tudo mais variado. Uma vez que nestes momentos de crise os apoios não são muitos, portanto é mais as disponibilidades e as possibilidades de intérpretes do que propriamente grandes escolhas. No entanto, eu queria destacar que isto vai começar no dia 12, na terça-feira, precisamente com, por coincidência, um concerto de piano na Canto Firme com um pianista brasileiro que se chama José Eduardo Martins, e que já cá veio várias vezes, porque é de facto um pianista de renome mundial que costuma vir, ou seja, faz a sua turnê europeia praticamente e todos os anos. Basta dizer que já veio 45 vezes a Portugal. Ou seja, a cada vez que vem à Europa, obviamente, ele é filho de gente de Braga, vem sempre a Portugal, onde faz, ele é professor universitário também, concertos e conferências. Logo no sábado seguinte, portanto, deste sábado a 8 dias, portanto, não é? Há uma atividade muito curiosa, que é música para bebés no jardim da Vargem Pequena, no sábado à tarde. E à noite existe um concerto de jazz, que nós estamos com um curso intensivo de jazz na Canto Firme, que vão apresentar, portanto, já peças em concerto entre alunos e professores. Pronto, para esta semana, digamos que é este o programa. Depois, nas outras semanas, há 10 orquestras, a grupos de câmara que viram cá.
Como refere o maestro António Sousa, José Eduardo Martins, que participa no concerto de abertura do Maio Música, foi amigo pessoal de Fernando Lopes Graça, daí resultando este interesse de atuar em Tomar.
Que há uns anos, precisamente no Maio Música, eu estava ainda como investigador na Universidade Nova, e ele apareceu-me, e apresentou-se e disse-me: olha, eu fui muito amigo de Lopes Graça em vida, e nunca toquei na terra dele, que é uma coisa que eu e gostaria muito. E a partir daí gerou-se essa empatia. Houve já, nas vezes em que ele cá veio, coisas muito, muito importantes, porque ele, essencialmente, na obra de Lopes Graça, dedica-se a inéditos, a coisas que ainda não estavam gravadas, e que ele acaba por fazê-las em concerto e depois gravá-las. Foi isso que aconteceu aqui, das vezes que ele cá veio, sendo que, neste momento, ele traz um outro tipo de concerto, que não com a música de Lopes Graça, e, como de costume, escreveu portanto, concretamente escreveu-me a mim, portanto, como amigo, e perguntou: amigo António, este ano eu vou aí tocar aqui e ali, dá para também tocar em Tomar? E, obviamente, nós abrimos, dissemos que sim, pronto, e é o primeiro concerto que não deixa de ser o cumprir já quase de uma tradição, e uma vez que é para aí a quarta vez que ele vem a tomar tocar, sempre com programas diferentes.
O Lar de Olalhas é uma das mais recentes obras de cariz social edificadas no concelho de Tomar. Esta estrutura serve uma população que, na maioria, é idosa, para não esquecer que alguns cidadãos vivem algo isolados, pelo que todo o acompanhamento é bem-vindo. Não foi fácil o processo que torna este equipamento numa realidade, sendo que houve a necessidade de pedir a ajuda da população local, que nunca se regateou a esforços. Um desses exemplos foi Manuel Henriques, residente em Olalhas, que explicou à ERTE como nasceu todo este processo.
Essa obra tem sido muito importante e com o esforço de muita gente. Um dia disse na minha casa, estava lá numa adega e mais uns amigos, e disse, se o lar, porque eles queriam escolher um sítio para o lar, num sítio mais montanhoso, um sítio perigoso, que quando vinha o verão, os velhotes ou que lá estivessem, ficava tudo assado no churrasco. Aquilo era muito perigoso. Eu disse, estava aquele terreno à venda. Se aquele terreno se comprarem ali, eu de boa vontade ajudo. E disse a uma pessoa amiga que dava 500 contos. Além das minhas possibilidades. Se Deus quiser, esse dinheiro não me vai fazer falta. Esse dinheiro não me vai fazer falta, se Deus quiser. Dei de boa vontade por ser ali, por ser ali. A quando vim que era ali... Tive confiança no nosso presidente da junta, o meu amigo Jorge, que veio logo soube, não foi diretamente para ele, logo soube e veio ter comigo. Fomos uns dos dois obreiros logo a começar a entrar e fazer um peditório a seguir. Emprestei 2000 contos, fizemos um peditório, deram-me logo 1500, ficaram logo os 500. Pronto, ali acabou-se a história. Já... E aí daí começou, e depois a seguir tivemos a sorte com o nosso amigo Abílio, que é o presidente, que tem sido um homem a quem a gente confia e tem sido um exemplo dele.
Continuamos ainda por esta freguesia, agora para falar da Associação da Amêndoa, que tem nova direção, naquele que é o início de um percurso que fica marcado pela comemoração dos 30 anos de existência já em julho próximo. Este emblema tomarense tem a curiosidade de estar inserido numa comunidade onde os jovens marcam presença assídua. Leonilde Carvalho, que pertence à direção e foi entrevistada pela ERTE, deu conta da intenção por parte da Associação em celebrar essa data redonda, sublinhando que, ainda assim, pouco está programado, já que a grande atividade anual da Amêndoa, a sua festa de verão, será em agosto.
A associação comemora 30 anos em julho. A festa que é a principal atividade da associação é em agosto, no segundo semana, fim de semana de agosto. E torna-se muito, muito perto. Este ano não sabemos se fazemos algo especial, porque também vamos começar com obras na cozinha, remodelar a cozinha para que ela fique conforme a lei exige. Queremos, é uma principal coisa que vamos fazer este ano na associação. Portanto, mas talvez se programe um almoço, uma coisa qualquer ali para o lugar, talvez isto está em aberto ainda.
Rádio Web, informação.
E agora é a altura de avançarmos para a nota do dia, hoje com José Pedro Vasconcelos.
A efetividade dos direitos dos cidadãos e o desenvolvimento da cidadania devem ocupar um lugar central na ação política. Ora, como sabemos, as mudanças em cada um dos países da Europa afetaram profundamente as relações entre as esferas do político, do económico e do social. Trouxeram à superfície os sinais da crise do pacto social tradicional. Apesar das características próprias de cada um dos Estados-membros, esses sinais são evidentes em todas as sociedades europeias. Bem sei que os esforços para encontrar novos meios de conjugar a cidadania e o desenvolvimento económico, o progresso social e a competitividade empresarial motivam saberes, vontades, instituições e poderes, mas é importante que os resultados sejam avaliados, divulgados e, dessa forma, recebam também novos estímulos. Mas permitam que exprima a ambição de nos interrogarmos explicitamente sobre o presente e o futuro da cidadania e, em particular, sobre as exigências e as possibilidades da reforma dos diferentes sistemas de relações que integram o modelo social europeu. O nosso futuro está hoje profundamente ligado à União Europeia, em cuja construção os cidadãos, as empresas e as instituições portuguesas vêm participando com lucidez e com uma determinação que muitos não julgavam possível. Partilhar informações, avaliar experiências próprias e alheias, discutir as possibilidades e as condições para disseminar boas políticas são certamente alguns dos instrumentos que usaremos com vantagem. Quando a União Europeia quer partilhar responsabilidades quanto ao futuro, parece tanto mais necessário quando temos pela frente dificuldades pesadas e complexas. Primeiro, os altos níveis de desemprego, em particular a permanência de elevadas taxas de desemprego de longa duração. Segundo, as desigualdades sociais no acesso ao trabalho, ao emprego e aos rendimentos, atingindo de forma particularmente intensa as mulheres, os menos qualificados, os idosos e grupos de jovens muito escolarizados. Terceiro, a insegurança que tal gera quanto aos níveis de rendimento, no presente e no futuro, e o desenvolvimento de novas formas de pobreza. Quarto, o problema de financiamento da segurança social, gerado pelo grau de massa de imigração, como do aumento das necessidades de proteção social, como ainda das pressões para a redução da carga contributiva ligada ao trabalho e ao emprego. Mas, seja qual for a opinião de cada um, temos de concordar que, nos últimos anos, os temas da agenda das relações laborais sofreram uma mudança radical. Mas qualquer que tenha sido o caminho e o parecer dos especialistas, dos agentes sociais e económicos, os decisores políticos e a comunicação social convergem, muitas vezes, para a ideia de que, enquanto se ampliarem os problemas socioeconómicos com que nos deparamos, as alternativas políticas suscetíveis de os enfrentar se estreitam. E esta situação que hoje vivemos, e que parece insustentável a muitos de nós, que eu gostaria de ouvir em debate na campanha eleitoral que se aproxima. Dir-me-ão que, sobretudo nos últimos anos, se multiplicaram iniciativas, algumas de indiscutível importância, destinadas ao debate das reformas que a situação exige. Que novos direitos são precisos para assegurar que os cidadãos, para além de disporem de reais possibilidades de adaptação à situação presente, possam encarar o futuro com um tempo mais promissor do que o passado. Julgo que todos reconhecemos que estamos obrigados a procurar soluções inovadoras para enfrentar as causas da iniquidade que instala a descrença e corrói a coesão social. É uma tarefa difícil que exige dos partidos melhor inteligência e todo o saber a que poderemos aceder.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.